Em 40 anos, os escritores e artistas contribuíram para o crescimento de Moçambique. Nos primeiros anos da independência, promoveram os ideais do Estado Novo, mas foram acompanhando a situação, criticando e ajudando a fazer mudanças sociais. Hoje, no geral, o desafio é a internacionalização. Autor do livro Carlos Cardoso, um poeta de consciência profética e de outros ensaios, Crivillo do Bahul diz que, nos últimos 40 anos, o espaço literário cresceu em Moçambique.
Temos que assumir que o condão literário, né, pelo que já li, né, tendo em conta os anais históricos, estava sempre ligado à tal literatura de combate. E essa geração acabou fazendo a independência, podemos assim assumir, e influenciou até a década de 80 e 90, tendo em conta a geração charrua, que é a geração que não podemos negar, todos estavam ligados a Frelimo, estavam ligados ao partido que seja a independência, e eles acabaram determinando aquilo que era o rumo da literatura em Moçambique, de uma forma geral. E infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo da perspectiva de cada um, era romper com aquilo que era a metrópole portuguesa. Eu acho que isso conseguimos, embora estamos a usar a língua da metrópole. Por razões históricas, assumimos essa língua. Tirando esse fator histórico, de 1990, 2000 para cá, eu acho que a literatura evoluiu no sentido de termos mais escritores a difundir fora de Moçambique, a ter reconhecimento fora de Moçambique. Afinal de contas, qualquer outra pessoa, tanto na música como no futebol, quando ganha reconhecimento e faz a internacionalização de Moçambique fora, é muito interessante. Eu acho que ganhamos a partir daí. O segundo aspecto que eu acho que é interessante citar é o aparecimento de editoras nacionais. E enquanto todos nós queremos estar em Portugal, pelo caminho, apareceram editoras nacionais como Angira, Marambique, Alcance Editores, agora a Índico, que é uma editora muito jovem, que tem como Lênio lá, tem um Bate Pedro. Esse catapultar de editoras novas também trouxe aquilo que é a difusão de maior literatura moçambicana.
Na literatura, contudo, prevalecem críticas quanto à circulação e custos do livro. Muitos livros nacionais custam entre o equivalente a 10 a 15 dólares americanos e o salário mínimo é inferior a 100 dólares. Nas artes plásticas, há desafios e oportunidades, diz a especialista Alda Costa, para quem duas figuras são importantes no percurso de Moçambique.
Malangatana Xissan, se quiser, até eu diria praticamente fim da primeira metade dos anos 80, são os grandes nomes, não é? Depois de um período em que tinha aparecido muita gente jovem, mas eles ainda são os grandes nomes e que influenciam muitos outros. Sei lá, ainda hoje está presente a escultura muito marcada, de uma escultura moderna já, de formas e simbolismo de Chissane, e muitos dos escultores. Ainda hoje está presente, embora eu penso que na pintura se afastou mais, não é, a figura de Malangatana. Então, os anos 80, que foram anos também difíceis, com a guerra que teve lugar, também marcam uma profissionalização de que hoje temos alguns resultados, que é as escolas de arte, as primeiras escolas de arte, não é? A Escola Nacional de Artes Visuais, as primeiras, vamos dizer, formas de promoção dos artistas, que começam por ser muito à sombra do Estado, mas que, portanto, são importantes nesta época. O Museu Nacional de Arte, que nasce no final dos anos 80. Então, isto, de facto, tem hoje reflexos imensos. Os anos 90 são os anos diferentes, não é? O Estado deixou de ser, talvez, o grande mecenas, o grande promotor, o grande provedor, e aí há mudanças que ainda hoje estamos a ter os resultados, não é? Que são as mudanças, passa a ser quase uma iniciativa mais individual, temos muitos artistas que individualmente se exprimem, que fazem galerias, etc., não é? E que se abrem a um mundo bastante diferente. Tivemos muitos artistas também fora, a estudar fora, que regressam ao país, introduzem novos suportes, novas técnicas. A arte contemporânea já em 2003, 2004. Então, o que nós hoje temos é um grande número de artistas, sem dúvida muito grande. Temos as escolas, mas é preciso de se consolidar. E ainda nos faltam muitos agentes importantes da promoção das artes, não é? Isso não temos. Mas está cá o que eu penso que é essencial, que é uma grande capacidade criativa. Há um desconhecimento grande, não é, daquilo que é a cena artística moçambicana. Há pouca gente a escrever e as que escrevem se calhar não chega, não é? Mas há cada vez mais, eu diria, curadores internacionais que se interessam por conhecer. Começa a haver mais convites, mas de facto Moçambique não está, não tem ainda aquilo que eu diria a infraestrutura também necessária para esta internacionalização.
Mais formação e internacionalização preocupam as artes plásticas. No teatro, o cenário não é diferente. Mas o ensinador e professor universitário Evaristo Abreu vê a possibilidade do país ter mais cursos de teatro com otimismo.
Isso não é brincadeira nenhuma. Significa que alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. Vamos ter que começar a criar festivais com as infraestruturas técnicas todas que são obrigatórias. Porque vamos chamar grupos de fora, vamos chamar artistas de fora e eles vão querer trabalhar com essas condições que nós não temos. Então, pelo menos a nível das universidades, vai ser obrigado a criar esse tipo de condições. E os artistas de fora vão usar os espaços universitários para fazer os seus trabalhos. É uma forma também de participar. Também não são os artistas de fora. Na verdade, vão ser os artistas formados por essas escolas. Então, eu acredito que o futuro próximo vai ser risonho. E não só a nível da universidade, mas também para os grupos, dos artistas de teatro que estão fora da universidade. Eu acredito que sim, porque tem estado a ver que muitos moçambicanos artistas estão a trabalhar em conjunto com outros artistas de fora. Então, eu penso que o futuro vai ser risonho. Tenho quase a certeza disso. Não é por acaso que muitos jovens estão a apostar em entrar na universidade para fazer curso de teatro. Eles já perceberam. Além de que o teatro é a arte que está que foi adotada pelo próprio governo moçambicano ao introduzir a cadeira de artes cênicas na escola secundária. Então, tem que ter professores para essas cadeiras. Então, nós vamos continuar esses processos. Nós, na ECA, na UP, no ISARC, vamos ter que formar esses professores que vão ter que dar aulas para esses jovens das décimas, décimas primeiras, décimas segundas. Né?
Otimista é também a cantora Tancel.
Sou otimista, sim, em relação à minha música, sou muito otimista. Eu acredito que tem muito ainda que vou trazer para o público, não só em termos de ritmo e melodia, mas também em termos de mensagens. E acredito que é uma caminhada fácil, mas tudo que vem para ficar exige muito trabalho, muita paciência. Então, acho que isso não é diferente. Então, quanto mais trabalho eu der, acho que vai levar tempo, mas sou otimista quanto a isso. Em relação à música moçambicana, eu acho que a indústria da música moçambicana está a crescer muito. E também precisa de ser regulado, não é? Acho que o público já está muito mais exigente em relação aos conteúdos, isso é muito bom. Está também a obrigar os artistas a trazerem música de maior qualidade.
E assim foi Artes e Entretenimento na Voz da América, celebrando e ouvindo os desafios das artes em Moçambique, da rede Tânia Manhissa, Tancel. Até a próxima e vai um abraço do Amâncio Miguel.